João 6,66 em diante diz, nós queremos o versículo 69, só para o contexto. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, bom, agora eu vou ler essa passagem e vai faltar um pedacinho do versículo. Não vai ser fácil vocês perceberem, porque talvez seja um detalhe aqui, que não é o versículo que muitos sabem de cor, então, mas eu quero ver com vocês isso. Não é nem agora, no 69 só. Então, no 68, vou ler completo. Senhor, para quem iremos, o Senhor tem as palavras da vida eterna. Agora vai faltar um pedacinho, 69. E nós temos crido que o Senhor é o Santo de Deus. Ah, mas vocês estão lendo? Ah, perdeu toda a graça. Quem não leu, ficou só ouvindo, agora perdeu a graça mesmo. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Tecnicamente, Pedro poderia ter ficado só com o primeiro verbo. Ele usou dois verbos. Usou o verbo crer e o verbo conhecer. Os dois, inclusive, estão no perfeito, no grego, que significa algo que começou e continua. Você que tem é temos crido, temos conhecido, porque é algo que continua. Continuava naquele momento, naquele presente deles. Se ele dissesse, nós temos crido que o Senhor é o Santo de Deus, a frase estaria completa. Inclusive, biblicamente, todo aquele que crê será salvo, salvação é pela fé, não é pelas obras. A Bíblia está claramente ensinando que a salvação é pela fé. Basta crer, com a fé dada por Deus, obviamente. Não é só o acreditar no sentido histórico ou coisa assim. Nós temos crido que o Senhor é o Santo de Deus. Temos aceito isto. Não precisava mais nada. Mas Pedro acha de complementar esta informação com um outro verbo. E isso gera uma combinação muito interessante. À primeira vista, ninguém dá muito valor. Nós temos crido e conhecido. Ah, legal. Tal. Crido, conhecido. Por que será que Pedro acrescentou o conhecido? Bom, eu não sei por quê. Mas o que ele quis dizer com isso? Nós podemos também imaginar com uma certa, uma alta probabilidade de acertar, mas não 100%. Porque o próprio verbo conhecer tem algumas nuances. Então, alguns estudiosos aqui que eu andei consultando, depois que me chamou a atenção aqui o verbo conhecer, alguns acham, não, aqui deve ser no sentido de conhecer pessoalmente, de lidar com ele pessoalmente. Temos crido nele e lidamos com ele pessoalmente, travamos um conhecimento pessoal com ele e esse conhecimento tem sido muito agradável, muito importante e combina bem, complementa bem a ideia de que nós cremos. Esta é uma ideia. A outra ideia é no sentido mais espiritual, de um conhecimento transmitido pela experiência espiritual com Cristo, não só conhecer a pessoa dele, os gestos dele, a voz dele, o jeito, mas conhecê-lo mesmo com conhecimento implantado pelo Espírito Santo e que gerou algo neles difícil até de expressar com relação ao Senhor Jesus Cristo. Crer nele e, além disso, ou começando com o crer, o desenvolvimento de uma comunhão espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, nós não podemos afirmar exatamente o que estava na mente de Pedro ao dizer isso. Curiosamente, isso não interfere muito no que eu tenho a dizer e no que eu tenho a sugerir e no que eu aprendi. eu mesmo com isto. É o simples fato de que Pedro considerou pouco dizer, num momento delicado em que Jesus estava sensível, provavelmente magoado, triste, que foi abandonado por muitos dos seus discípulos, não é ouvintes aí do mundo, aquela multidão e tal, não, é discípulos dele, o abandonaram. Evidente, não era uma circunstância alegre para ele, feliz, não, é forte, é pesado. Então, no momento desse, ele disse, vocês querem ir embora também? A gente não sabe o tom da voz dele, se era de tristeza, se era mais forte, agora é hora, se não quiserem, tudo bem, ou se havia muito lamento na voz dele, não sabemos. Mas a pergunta em si sugere, pelo menos um misto aí, de fazendo uma checagem neles e, ao mesmo tempo, revelando uma tristeza, como se essa, vou ficar sem ninguém mesmo, porque eles eram os mais íntimos deles, mais próximos, já abandonaram os outros, ora vocês vão me deixar também, vou ficar só. É uma pergunta realmente forte e não muito alegre. Nesse momento, Pedro, eu não sei se tinha intenção de incentivar Jesus, de confortá-lo, não sei. Como eu disse, estava no coração dele. Uma coisa nós sabemos, que é óbvio, que Pedro achou pouco dizer, não, 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 para que nós iremos? Não tem para onde ir, não. O Senhor tem as palavras da vida eterna, fantástico, espetacular a resposta de Pedro. E nós temos crido que o Senhor é o Santo de Deus. Pronto. Feito. Excelente resposta. Né? E conhecido. Uma vez que a gente não sabe exatamente até onde vai a sutileza do termo conhecer, que, como eu disse, no grego tem várias sutilezas, como nós mesmos, né, temos a própria palavra conhecer. Tem vários sentidos e muitas palavras nossas, em toda língua, eu acho, têm várias sutilezas ou até vários significados mesmo, um tanto quanto nem tão parecidos às vezes. E o verbo conhecer no grego não é exceção. Conhecer, saber, e estar familiarizado com, e tem algumas nuances. Seja qual for, a lição que eu quero trazer para nós é: nunca ache suficiente. Quando pensar na sua relação com Cristo, não pare no crer. Mesmo que seja um crer bíblico, porque esse crer pode ter o sentido até de acreditar. Um descrente pode crer em Deus no sentido de acreditar que Deus existe. Mas não tem conhecimento pessoal dele, não tem uma vontade de se relacionar com ele, coisa assim. Então, o crer pode ter sentido também como significado da palavra. Não aqui, não creio que seja. Não no sentido do que crer será salvo. Não, aqui não é só acreditar. Então, a própria Bíblia, às vezes, dá um peso enorme para o verbo crer, que é o mesmo verbo aqui, que é esse verbo aqui, crer, e, às vezes, um sentido mais leve. No caso aqui, penso eu que o sentido aqui é de crer, mesmo o sentido de resultado de uma fé dada por Deus. Eu não tenho dúvida disso aqui, pessoalmente, interpreto assim. Então, trazendo para nós, é ótimo você dizer para alguma pessoa, para dizer assim, eu creio em Jesus Cristo. Ah, eu também creio, mas você se entregou a ele como seu Salvador? Não, eu acredito que ele existe, que é filho de Deus. Não, mas ótimo que você acredite nele e tal, mas quando eu digo eu creio, meu amigo, é muito mais profundo do que isso. Eu digo creio, eu tenho fé em Jesus Cristo. Ah, muito bem, tá certo. Então, é suficiente, tecnicamente basta você se identificar como alguém que tem fé em Jesus Cristo, que se entregou a Jesus Cristo. Ótimo, ponto. Mas aí vem o que eu aprendi desta lição. Não fique aí. Não ache suficiente. Tecnicamente é para ser salvo, repito. Mas não se conforme só com eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, tenho fé nele. Pronto. Mas espera aí. E o meu conhecimento pessoal dele, qual é? É um segundo estágio, não na nossa salvação, não. Mas no seu crescimento espiritual, é como um segundo estágio, é um complemento importantíssimo, fundamental, para você próprio se desafiar ao longo do exercício da sua fé. Porque, na realidade, a sua fé foi dada uma vez por todas. Então, a sua fé você já tem, você não precisa pensar, será que minha fé continua e parou? Não, você já tem. Então, não é mais um desafio, não é mais um alvo para você ter fé em Jesus Cristo. Não é um alvo. Você já tem. Tudo bem, pode ser um alvo aumentar nesta fé, aperfeiçoar a fé, tudo bem. Mas a fé em si, a fé salvadora, você já tem, não é mais um alvo a obter. Você já tem, claro, se alegrar constantemente com isso, agradecer a Deus todo o tempo por isso, mas isso não se constitui um objetivo no sentido de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não, o que eu creio, isso eu já sei. Eu quero saber é o meu nível de conhecimento de Jesus Cristo. Esse é o tesouro. É um tesouro de alvo para o crente. Mas, pastor, o senhor fala aí um conhecimento mais ou menos em que sentido? Todos. Diga aí o que você quiser que está valendo. Conhecer mais o ministério de Jesus Cristo, conforme os evangelhos, a história, o trajeto de Jesus Cristo, conhecer mais o que o Velho Testamento diz sobre o Messias, que é ele, conhecer mais, ter mais dados proféticos para vibrar, conhecer mais as doutrinas dele, o ensino dele, as reações dele, como eu tentei contribuir aqui com mais de 30 pregações, agindo como Jesus. Lembro que eu não falava dos ensinos dele da teologia, mas só de imitá-lo nas suas ações e reações. Então, está valendo conhecimento das reações dele para que eu seja um imitador perfeito de Jesus Cristo. Todo esse sentido de conhecer Jesus mais e mais estão valendo. O mais importante, porém, realmente é o conhecimento espiritual, um conhecimento plantado pelo Espírito Santo, um conhecimento que transcende o mero saber, o que a Bíblia diz do Velho Testamento sobre o Messias. Eu digo o mero, não é tão mero, é importantíssimo, mas comparado com o outro, sim. Então, não, eu posso dizer de cor os passos de Jesus, onde ele nasceu, ele foi aos 12 anos de Jerusalém e tal, depois a divisão dos ministérios dele na Peré, na Galiléia, e ia e vinha, no fim, a última semana em Jerusalém e tal, eu sei tudo de cor. Ótimo, ótimo. Mas o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer o que ele diz, ele, Jesus, diz que o Espírito Santo iria fazer. Quando vier, o Espírito que eu vou mandar, ele vos fará lembrar. Ele falará de mim. Não, aí o pastor Mauro está fazendo esse papel aí toda semana, algum escritor que você pega aí, as pessoas na escola e tal. Tamo não. Esse papel de falar de Cristo para a alma do outro e nutrir a alma do outro com a pessoa de Jesus Cristo e cada vez mais misturar, no sentido de mesclar, fazer uma infusão da pessoa de Cristo com a nossa pessoa, trabalho total do Espírito Santo. É nesse sentido de conhecimento que eu falo. De servir como alvo. Alvo. Eu quero crescer cada vez mais no conhecimento de Jesus Cristo. Em todos os aspectos. Mas culminando com o conhecimento dado pelo Espírito Santo. Para que eu tenha cada vez mais simpatia por Ele. Mais coragem de falar em nome dEle. Mais ousadia de enfrentar perigos em nome dEle. Mais falta dEle. Quando eu me afastar um pouquinho nas minhas orações, nos meus pensamentos. Mais alergia às coisas do mundo, aos filmes, às coisas que a gente vê em tudo que é lugar, cheio de pecaminosidade, chega, pululam nas telas, nos áudios, em tudo. Eu queria ter mais alergia, mais asco a essas coisas. Naturalmente, como alguém que toma um remédio próprio para ter abuso do cigarro e poder parar de fumar, que tem enjoo, só quando pensa. Dessa forma, eu quero ter enjoo das coisas do mundo, mas não tem ser humano que coloque em você esse tipo de enjoo, esse tipo de abuso, de intolerância. Não tem ser humano nenhum que coloque isso no seu coração. É o Espírito Santo. E tudo isso envolve conhecer mais Jesus Cristo. Ter mais sabedoria para imaginar qual seria a reação dele, além das que estão escritas lá, para a gente copiar. Mas qual seria a sabedoria? Exatamente isso, é receber de Deus uma orientação de como é que Deus agiria numa situação dessa. Eu gosto de definir sabedoria assim. É a gente ver como Deus vê e age como Deus agiria. É só isso. Sabedoria do alto. Como se fosse um sol bem pequeno, né? Mas Pedro achou pouco dizer eu tenho fé. Ou nós, que estava falando em nome do grupo. Nós temos fé em ti, Senhor. Ele achou pouco. Nós temos tido fé em ti, temos crido em ti e temos te conhecido. Então, independente do que ele queria dizer exatamente, traga para si este desafio. Eu quero conhecer Jesus cada vez mais. Ter mais intimidade com ele. Ser um amigo dele, tê-lo como amigo, como ele nos disse, nós poderíamos ter essa liberdade de chamá-lo de amigo e nos considerarmos amigos dele. Se ele se considerar amigo de um rei ou de alguém muito importante, ele vai dizer, quem é esse atrevido aí? Você nem quem é direito, ou não sei quem é de jeito nenhum, vai dizer que é meu amigo. É ofensivo até. E não precisa nem ser uma autoridade. Talvez uma pessoa qualquer que chegue e diz, ah, fulano, que é muito amigo teu. Não. A gente reage logo. Não. Eu mal conheço. Talvez tenha até um interesse aí por trás. Já fica meio cismado, né? É esquisito. Então, seria muito atrevimento nosso dizer, sou amigo de Jesus Cristo. Mas, você dizer isso de uma maneira reverente, de uma maneira séria, né? Seria muito... É muito, muito útil se convencer nisso e usar esse privilégio que nós temos, essa autorização, essa luz verde dele. Vão adiante, me conheçam mais, abram seus corações para o Espírito Santo para que ele sinta mais à vontade de falar de mim cada vez mais profundamente. Esses são os nossos alvos na Terra, gente. São esses os nossos alvos. Os outros... de moradia, de ter isso, de ter aquilo, de estudo disso, aquilo. São importantes que nós estamos aqui, temos que viver os dias como da melhor maneira que pudermos, obedecendo a Deus e tudo. Tudo bem. Mas tudo isso é muito pequeno comparado com esses valores que nós devemos ter a cabeça e o coração cheios desses valores. Perseguir esses valores, ter como alvo consciente, proposital. Eu quero é isto na minha vida. E buscar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle. Amém.